Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, tenho o prazer de receber Rodrigo Volpone. Beleza?
Beleza, Lutz. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma oportunidade muito bacana a gente poder falar sobre ciberpsicologia, sobre estratégias digitais, que é o foco da minha profissão, né? Então, poxa, é uma honra poder fazer parte do seu programa e conversar sobre esse assunto.
Pô, valeu, cara. Aqui a gente, primeiramente, te vi lá no Aderiva um tempo atrás. E achei o assunto super interessante. Dei uma pesquisada mais a fundo, assim, porque psicologia e tudo que tem a ver com digital e cyber são coisas que me interessam muito. Então, nem sabia que existia essa intersecção, assim, desses dois temas. E vi que, pô, você é mestre nisso, né?
Uhum.
Tem mestrado nisso aí. E acho que vai ser um papo bem legal, cara.
Obrigado. Legal. Se eu puder ajudar com o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, eu fico honrado.
Você também tem uma empresa, né? Não é isso?
Sim. Tem uma Web Mentoring, que é uma empresa de lançamento de cursos online. Então, a Web Mentoring começou em 2015, a gente já vai fazer 10 anos de mercado, praticamente, né? Agora vão inteirar 9. E a gente trabalha com lançamentos de cursos online ao longo do tempo, né? Eu acho que é importante também falar que a longevidade desse negócio, que é um negócio muito transitório, que eu observo acontecer no mercado, pessoas vêm e vão. E, sem dúvida alguma, eu acho que o elemento mais importante ao longo da trajetória de qualquer empresário é você ser capaz de sobreviver ao teste do tempo. E para sobreviver ao teste do tempo, Lutz, é se adaptar, é aprender coisas novas, é inventar, né, experimentar. E isso exige que você se comprometa ali, se coloque, não fique fixo, amarrado a uma ideia, a um método específico.
Maneiro, cara. Bom, antes da gente começar, deixa eu te dar uns presentinhos aqui.
O show.
Nossos patrocinadores. A Insider, não sei se você conhece, mas ela faz essas camisetas aqui minimalistas, mas bem tecnológicas. Então, é uma camiseta que você não precisa passar. A camiseta preta, no caso, ou qualquer outra cor escura, não esquenta no calor. Enfim, tem várias tecnologias envolvidas aí no processo de fabricação da camiseta que faz ela ser algo único. E o pessoal quiser experimentar agora, esse mês de março, tá? Então, vale a pena aproveitar. E, inclusive, eles mandaram uma mensagem aqui hoje falando que agora, chegando no finalzinho do mês, os estoques estão mais baixos por conta dessa promoção que eu vou falar aqui agora. Então, aproveite, entre lá no site, show, veja se as peças que você quer estão aí disponíveis. Então, utilizando o cupom LUTZ15, tá? Normalmente, a gente tem o cupom LUTZ12, né? 12% de desconto, todo o site e tudo mais. Só que no mês de março, a gente tá com o cupom LUTZ15, além de que eles estão fazendo o mês do consumidor. Então, entrando lá no site, vocês vão ter acesso a várias outras promoções, além do meu cupom de 15% de desconto. Peças estão com promoções inseridas nelas. Então, algumas peças aí podendo chegar até 38% de desconto, utilizando o meu cupom, utilizando o link aí embaixo. Então, quem quiser experimentar, quiser conhecer, muita gente manda mensagem perguntando, qual que você recomenda para começar, para ver se é isso mesmo, se eu vou gostar e tudo mais. Eu acho que não tem erro se você for na Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu tô aqui agora, que é a que eu dei de presente para ele. Ou até mesmo o kit, tem os kits iniciais lá, que vem camiseta, cueca, meia. Tem o kit feminino também. Tem um kit que vem 3 camisetas, tem um kit que vem 6 camisetas para começar já e renovando o armário aí. Então vai lá, entra no site, vê o que faz sentido para você, o que você gosta. Eu recomendo sempre começar ali com uma Tech T-Shirt, que eu sempre falo aqui que foi a melhor roupa que eu já usei na vida, e isso eu falo antes mesmo deles patrocinarem aqui, eu já era fã da marca. Então vão lá, peguem uma para experimentar ou peguem um kit, depois me falam o que vocês acharam, tá bom? Então, primeiro link da descrição, abrindo pelo meu link já vai aplicar sozinho o cupom de LUTZ15, tá? Mas sempre confere lá se já tá aplicadinho, se não, só aplicar LUTZ15. Obrigado, Insider, por mais um episódio. Além disso, a gente tá com um novo patrocinador aí no canal. Eles entraram em contato comigo, perguntando se eu queria testar o produto deles. Eu falei, óbvio. E eles mandaram, eu fiquei um mês testando, assim, tomando os produtos dele. Então, eles mandaram aqui um presentinho pra você também. Opa, um kitzinho aí.
Adoro presente.
A Pod, ela cria esses kombuchás aqui. Não sei se você já conhece essa bebida, mas é uma bebida 100% conheço. Natural. É uma bebida fermentada, 100% natural. Muito
mostrar parecido. Mostrar aqui pra galera, né?
Aí. Pode mostrar aí.
O produto aqui, ó.
Deixa eu mostrar aqui pro pessoal também. A Pod, pra quem tá precisando de uma bebida gostosa, 100% natural, sem aditivos, baixíssimas calorias, quase nada, zero adição de açúcar, né? Só tem o açúcar residual ali, que é baixíssimo. Acho que a Pod hoje tá sendo a melhor opção, assim. Eu fiquei um tempo experimentando eles. Comecei a utilizar para substituir o refrigerante na minha vida. Então, todo dia de noite, eu queria uma bebida mais gostosa para jantar. E a única opção que eu tinha era um refrigerante, que tem cafeína, tem, enfim, várias coisas que poderiam atrapalhar ali o meu sono e tudo mais. O Kombucha resolveu esse problema para mim. Então, quem quiser experimentar também, segundo o link aí da descrição, vai ser o site da Pod. Lá dentro tem as bebidas separadas, mas eu recomendo, sinceramente, que você pegue o kitzinho que já vem 12. Já vem com sabores sortidos, você experimenta. Já fica com o tempo aí para ver se é isso mesmo e se você gosta. É, então,
eu adoro tomar isso, Lúcio.
Você gosta?
É, pós-treino. Depois de um treino, sei lá, pesado, de jiu-jitsu, tomar isso aqui é bem
você
gostoso.
Faz jiu-jitsu
é
também, bom. Né, cara? Uhum. Maneiro. Quer tomar um, cara? Experimentar?
Ué, bora.
Deixa eu pegar um geladinho pra você. Pega um de uva ali pra ele. O de uva é meu favorito. Parece muito com aquele
não, depois de um
refrigerante
treino,
famoso
de uva. É, exato. Depois de um treino, você tomar isso é fantástico. É muito bom.
O de uva tá começando a perder o posto pra esse aqui de abacaxi com hortelã, porque é muito bom também. Todos são muito bons, né?
Bora.
Fala o que você achou. Pode ser sincero. Eles falaram para o pessoal ser sincero.
Ótimo.
É
muito
bom, né,
cara?
Muito
é bom, muito bom.
E é 100% natural, cara. Essa sensação de parece que tem gás, né? Parece um refrigerante mesmo. É, não é exatamente gás, mas parece muito, né? E é bem gostoso. Então, pessoal, segundo link da descrição, Pod Kombuchás, beleza? Obrigadão, Pod, por mais um episódio também. Rodrigo, então pra gente começar, cara, eu acho que vale a pena dar uma introdução, assim, né? O que é a cyberpsicologia?
Cara, apesar de ser um tema relativamente novo aqui, principalmente no Brasil, né? No mundo, o pessoal começou a cunhar esse termo aí por volta de 25 anos atrás e começaram a mencionar isso dentro do território da psicologia em si. Porque estava acontecendo uma grande novidade ali no final do século XX para o século XXI, que era a internet e essas tecnologias que a gente está acostumado hoje em dia e que continuam avançando. Então, a psicologia começou a se interessar por esses fenômenos relacionados à internet e o uso das pessoas. E a cyberpsicologia, basicamente, é o estudo do comportamento humano diante dessas novas tecnologias. Seja internet, dispositivos eletrônicos, tudo que tem a ver com mecanismos avançados que a ciência desenvolveu ao longo do tempo e que a gente tem que se relacionar com eles. O foco da cyberpsicologia é isso, é entender a relação do homem com tudo isso que ele está inventando e como que ele está se adaptando ao longo desse processo. Porque um consenso dentro da comunidade científica de cyberpsicologia a respeito desse assunto é que as tecnologias vão sendo desenvolvidas rapidamente e a gente não tem tempo hábil para poder assimilar tudo isso que está acontecendo. Então, existe um gap aí entre o que o nosso organismo é capaz de adotar, de absorver, de se adaptar diante de todo esse contexto tecnológico que está ocorrendo atualmente.
Por isso está todo mundo meio ansioso, meio com a atenção meio difusa.
Exatamente. Isso é assim, a gente tem percebido que isso tem acontecido ao longo do tempo, em especial com novas gerações. Os sintomas são bastante evidentes nessa geração aí por volta dos 10 aos 20 anos de idade. Isso acontece com bastante frequência, só que também, ao mesmo tempo que temos observado que alguns fenômenos sintomáticos têm acontecido com todo esse grupo populacional, inclusive também adultos, nós não temos ainda referência de quais impactos no longo prazo que pode acontecer de fato na vida das pessoas. Então, assim, precisamos de algumas décadas para compreender como que o fenômeno de redes sociais vai ressoar na vida das pessoas quando elas estiverem na velhice. Porque ainda é muito novo. Mas uma coisa é fato. À medida que as pessoas usam mais tecnologia de maneira desmedida, e o funcionamento dessas tecnologias, a adicção, né? O vício no uso dessas tecnologias, o funcionamento cerebral é praticamente idêntico à de drogas diversas, nós conseguimos ver uma série de sintomas. Né? E, sem dúvida alguma, é um assunto que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que se precaver, porque não sabemos que tipo de consequência que pode acontecer no futuro.
Você é otimista, cara, com o futuro, assim, da nossa relação com a tecnologia? Ou você vai mais pro lado do mais pessimista?
Eu acho que eu sou otimista, Lúcio. Eu acredito, assim, que é possível que nós possamos superar todos esses obstáculos advindos desse novo brinquedo, né, que é a tecnologia, as redes sociais, a internet e tal. O que tem que acontecer é que precisamos ter mais responsabilidade no uso. Utilizamos essas tecnologias sem pensar muito bem nas possíveis consequências que podem ocorrer em nossas vidas, né? Quando eu falo sobre isso, eu me incluo também, tá? Eu quero deixar bem claro que, tipo assim, tô falando sobre um assunto que a gente tem que se precaver, mas não tô me colocando numa posição de, tipo, estou imune a ele. Eu
Ih,
utilizo a internet,
caramba.
eu trabalho com internet. E a todo tempo eu sou convidado para gastar muito tempo em redes sociais, utilizando os aplicativos e etc. E eu preciso ter um autocontrole, porque ao mesmo tempo que você tem uma identidade digital, e ela é muito importante, as pessoas conhecem o Rodrigo Volpone, o que ele faz, o que ele fala, existe também o Rodrigo Volpone pai, filho, colega, esportista, que faz uma série de coisas que são pertinentes ao mundo offline. Então a gente tem que sempre estar procurando esse balanço entre quanto tempo eu me dedico para minha identidade digital, e ela é importante, e quanto eu me dedico para minha identidade do mundo offline. Porque você, o digital, está vinculado ao seu offline. Muitas pessoas passam muito tempo construindo essa identidade digital, preocupadas com o que vão pensar dela, com o que vão opinar sobre ela, com o que ela vai exibir, que ela vai mostrar, aquele fragmento da realidade dela. Mas e o offline? As relações pessoais, sei lá, se essa pessoa é mãe ou pai, o filho, como é que está esse relacionamento? Qual o nível de dedicação que você está tendo? Então, nós utilizamos as redes sociais e as tecnologias sem perceber muito bem qual que é o impacto disso em nossas vidas reais. A gente simplesmente está utilizando e não pensamos muito a respeito disso. Um estudo que foi feito recentemente na Inglaterra com quase uma dezena, quase 10 mil crianças, né? Fizeram uma análise, cara, para compreender os possíveis impactos cerebrais em crianças que utilizam internet por mais de 7 horas por dia. E isso, infelizmente, é algo muito comum hoje em dia. Crianças acordando, utilizando tablets, celulares, e depois que volta do colégio, continua utilizando. E encontraram evidências de que uma camada que cobre o córtex cerebral, a camada do cérebro dessas crianças que utilizaram a internet por mais de 7 horas, ela tem uma diferença, ela afinou em relação às crianças que não utilizavam. Então, hoje, foram encontradas evidências de que existe uma alteração cerebral em crianças que utilizam a internet por muito tempo, em relação às crianças que não utilizam. Ah, Rodrigo, qual que é o impacto disso? É muito importante a gente pensar também, né? O que é que pode acontecer como consequência desse afinamento aí da camada que
Claro.
reveste o córtex? A gente não sabe. Porque precisa de mais tempo para acompanhar essas crianças, se tornarem adultos, para depois elas chegarem na idade da velhice, para a gente compreender esse fenômeno. Então é algo que quem está assistindo aí do outro lado, que é pai, que é mãe, tem que se preocupar. Se você permite com que o seu filho fique muito tempo utilizando a internet, as redes sociais, passando aí das 7 horas mais, entenda que existe uma chance real de haver uma mudança na estrutura cerebral dele.
Posso fazer um questionamento sobre
Certo.
isso? Eu te pergunto, será que o problema é a internet, a tecnologia, ou é o tipo de coisa que ela está consumindo? Ou o tipo de aplicativo que ela está usando?
Como assim? Você pode
Por exemplo, eu posso usar a
devagar mais?
internet para estudar, posso usar a internet para ver vídeos educativos e coisas assim. Ou posso usar a internet para, de um lado, estou aqui jogando Minecraft, do outro lado, eu estou vendo TikTok e estou meio maluco assim. Então. Será que a tecnologia que é o problema ou é o que a gente está fazendo com ela? Será que eu não poderia, pelo contrário, melhorar minha capacidade cognitiva assistindo coisas de valor e tudo mais?
Não, o aprendizado possível utilizando a tecnologia, ele é evidente. Tipo, hoje eu falo inglês basicamente porque eu estava utilizando tecnologia jogando jogos online. Eu lembro muito bem dessa fase da minha vida lá, novinho e tal, eu precisava fazer transações comerciais dentro do jogo.
Eu também.
E aí eu, cara,
Aprende inglês assim.
eu preciso aprender a falar alguma coisa. E é assim que eu fui aprendendo. Então, os benefícios são evidentes. E, obviamente, o problema com o uso das tecnologias não tem a ver com a tecnologia, e sim com o comportamento. Não fomos treinados para isso, nem existe um manual de como se deve utilizar isso. O que acontece é,
Isso é
pelo
interessante.
fato de não haver uma legislação, sei lá, uma burocracia de como isso deveria ser utilizado, as empresas do setor, como não existe essa regra, elas vão fazer uma cadeia de eventos que façam com que as pessoas consumam ainda mais aquilo dentro da plataforma delas, porque não existe restrição. E ninguém te dá um manual, tipo, sei lá, eu tenho um filho de 6 anos de idade, o Ragnar, e a
Não é
Atena,
Ragnar?
Ragnar, e a Atena de 1 ano e meio.
Maneiro.
Eu vou ter que escrever um manual para eles de falar assim, olha, manual de uso de redes sociais a partir de X idade, que por enquanto eles não têm acesso a esse tipo de tecnologia, não. Nem o meu filho aí de 6 anos. Não tem celular, não tem tablet. E normalmente ele tem uma restrição de telas também. Então eu vou ter que escrever esse manual. Tipo,
Isso é legal.
que eu entendo que é um uso saudável de tecnologias e redes sociais. Porque não existe um consenso. O que está existindo é as pessoas utilizarem sem controle uma cadeia de sintomática que vai acontecendo na vida dessas pessoas: ansiedade, depressão, sedentarismo,
Falta de
fobia
autoestima,
social,
né?
falta de autoestima. Isso está tudo vinculado e a galera está vivendo. E provavelmente começa a procurar ajuda terapêutica, os que procuram, aí vão para o tratamento psiquiátrico, crianças com 5, 6 anos de idade tomando medicação ansiolítica. Então, o que que está acontecendo? A gente tem que se questionar, tem que pensar, porque muitas vezes uma criança pode entrar num esquema de medicação e era simplesmente porque ela estava passando muito tempo em telas. Mas de repente o psiquiatra não se deu conta disso e nem os pais. Então você está medicando uma criança por um efeito colateral de algo que ela está consumindo ali que você poderia ter tirado ou restringido no ambiente dela. E isso geraria o alívio dos sintomas e sei lá, a homeostase dela, né? Ela iria se equilibrar de novo sem precisar dessa medicação. Então, olha só que coisa curiosa, como a sociedade tem caminhado em algumas circunstâncias. Alguém passa muito tempo utilizando telas, seja uma criança, um adulto. Ela apresenta sintomas ansiogênicos, ela pode desenvolver, sei lá, ataques de pânico, por exemplo. Ela procura um psiquiatra. O psiquiatra, com uma consulta talvez simplista, nem todos os psiquiatras são assim, quero deixar claro também, tem muitos psiquiatras seríssimos, assim como psicólogos também. Então, numa consulta simplista, passa um medicamento de ansiedade para essa pessoa, só que está tratando o sintoma, não está tratando a causa.
Total.
Era só tirar ou reduzir o tempo de tela, exposição de telas, que daria, sei lá, efeitos positivos na vida dessa pessoa. Então, assim, ô Lutz, eu sou um apaixonado por esse assunto, apesar de que o meu foco profissional é estratégias de vendas. Mas ter feito o mestrado em Cyberpsicologia me permitiu discorrer sobre esses temas que eu acho super, super interessantes, né? E mais uma vez, não estou imune a eles. É igual a gente estava falando, eu adoro jogos. Jogo, sei lá, se eu tiver um tempo ali, eu vou me dedicar, vou jogar, vou subir o nível do meu personagem e tal. São coisas que eu gosto, mas sempre estou em busca do. Pera aí, estou passando muito tempo. Tem as minhas atividades de lazer, eu acho que é super importante também. As pessoas têm abrido mão, né, dessas atividades de lazer que geram contato com a natureza, contato com pessoas
O lazer offline, né?
offline. Então, ando de bicicleta com frequência com a turma do pedal, que eu. Uma galera que eu pedalo lá na cidade onde eu moro. Faço jiu-jitsu porque eu preciso fazer a manutenção do meu corpo mesmo. Então, se a gente mantém a vida offline aí, em atividade e a online, pode ser produtivo. A gente está aqui conversando sobre isso, né? Então, é algo produtivo essa reunião. E ela está acontecendo num ambiente offline, mas passando aí pelo ambiente digital para a tela das pessoas.
Verdade. Como que as redes sociais. Assim, acho que um fato importante do que você falou aí é que ficou claro que, beleza, você faz uso dos jogos, da rede social, da internet, você é um cara conectado, mas você entende a hora de parar, quando tá ficando demais, tá? Porque você estudou isso, né? Eu já ouvi falar muito, assim, que as empresas, tanto dos games quanto das redes sociais, elas conseguiram mapear mais ou menos como o nosso cérebro funciona e estão se aproveitando disso, né?
É, faz parte, né, do desenvolvimento tecnológico deles compreender como que o cérebro funciona e o sistema de recompensa do cérebro. Né? Cada vez que eu recebo uma moedinha, que eu abro uma caixa num jogo, isso me gera uma sensação de bem-estar e, obviamente, eu vou querer abrir novas caixinhas. Então, essas empresas, elas vão utilizar desses mecanismos para com que a gente passe mais tempo utilizando esses serviços. No caso das redes sociais, isso pode ser transposto, por exemplo, com um alcance maior da sua publicação, mais interações, mais comentários. Eventualmente, você vai receber numa publicação mais gente interagindo do que ela do que em outras oportunidades. Qual o tipo de impacto que isso vai gerar para você? Vou produzir mais conteúdo. Então, eles estão utilizando isso. Ah, mas é o algoritmo. Complexo falar sobre. Ah, o algoritmo vai determinar o alcance e etc. Ou a qualidade do conteúdo. O que importa é o seguinte: se alguém tem um padrão de publicação. Vamos supor que essa pessoa tem 1.000 seguidores, Lutz. E essa pessoa tem um padrão de visualização de stories de 150 pessoas. 150 menos, aí chega lá no último stories, tem 35. É o normal, né? Tipo, cai lá e tal, e vai para baixo. Se por acaso ela faz uma publicação qualquer. Sei lá, publicou o lanche dela e colocou lá, tipo, bom dia. E teve 400 pessoas, ela vai ficar motivada a publicar mais conteúdo. Ela
Mais
vai.
lanche.
É, mais lanche ou o que quer que seja, porque se essa pessoa não tem a correspondência daquilo que ela está publicando, a correspondência numérica, e atinja um grau de satisfação, nem que seja mínimo para isso, eventualmente ela pode abandonar aquela atividade. Então a rede social, ela vem dar aquele reforço. A pessoa fala: peraí, não abandona não. Toma aqui alguns números aqui e tal. E a pessoa fica super motivada a continuar publicando. Isso gera, com certeza, uma dependência, né? Tipo, de sempre estar publicando, sempre estar participando.
E você está falando do lado do produtor, né? Mas o consumidor também é reforçado o tempo
É
inteiro
o
com o que
FOMO,
aparece
né?
para ele.
O Fear of Missing Out, que é essa coisa que todo mundo sente do tipo, pô, se eu deixar de participar da vida do influenciador, vou estar perdendo alguma informação legal, alguma informação importante. Então eu preciso estar com a minha rede social aberta. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Desde celebridades fazendo isso com outras celebridades, até pessoas comuns com a rede social pequena que acompanham todos esses influenciadores digitais ou os seus próprios amigos. Tem um assunto muito interessante a respeito de como as redes sociais podem causar efeitos negativos na vida da pessoa, e uma coisa que eles acharam que é bem forte é o efeito de comparação. Esse efeito de comparação, que pode ser causado pelas redes sociais, ele gera muita angústia nas pessoas. Com quem elas podem se comparar primeiro? Tentar se comparar primeiro com as suas celebridades, com as pessoas que elas seguem. Só que não tem como se comparar à celebridade. Ela vive numa mansão de 10 suítes, uma super piscina, anda de helicóptero. E você cria um sentimento inalcançável, né, de que você não vai chegar até ali, mas você consome aquilo como uma possível identidade ideal do que você gostaria de ter ou fazer. E o que que é possível dentro da sua realidade para você tentar alcançar um pouco dessa satisfação inalcançável? Você vai se comparar aos seus colegas, amigos, familiares, fazendo publicações para que essas pessoas sejam alcançadas e você seja admirado. Então, comparamos com exemplos provavelmente inalcançáveis, e produzimos conteúdo e demonstramos e mostramos coisas para pessoas que estão dentro da nossa rede social, mas que eu quero causar algum efeito nessas pessoas. Talvez inveja, talvez admiração. E ficamos nesse ciclo vicioso. Todo mundo fazendo isso. Eu preciso publicar o que eu estou comendo, aonde eu estou frequentando, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, a viagem que eu fiz, porque o meu amigo precisa ver. É, a minha mãe precisa ver, o meu pai, o meu primo, todo mundo vai ver que eu estou desfrutando isso. E todo mundo vai olhar para o cara e falar: pô, o cara tá bem de vida e tal. Mas mais uma vez, Lutz, isso é só um fragmento da realidade.
a foto, né, de um,
é um pedaço, frame de um filme. E eu escolho, né, é, o que eu vou publicar.
Você é o diretor desse
Exatamente.
Seu filme de stories.
Eu posso estar lá no resort e fotografar um prato que eu montei lá no resort. Mas se a foto não ficar boa, a iluminação não ficar boa, eu vou bater outra foto. E outra foto até ficar naquele estágio perfeito para eu publicar. E as pessoas terem essa sensação, quem está assistindo. Pô, o cara tá desfrutando de um prato delicioso, olha só. Que a foto tá perfeita e tal. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente observa nas redes sociais. Porque existe um bastidor, um background do que tá acontecendo aí na vida dessa pessoa que a gente não faz ideia. Né? Quantos casos aí, provavelmente você já viu também ao longo do tempo, de pessoas que explodem essa angústia que é gerada pela expectativa alheia de quem tá seguindo ela, a pessoa explode e fala assim, cara, tô com depressão, tô mal, e é isso aqui que tá acontecendo na minha vida mesmo, e vou me recuperar e tal. Chega num ponto que é simplesmente exaustivo você produzir fragmentos da sua realidade por meio das redes sociais, tentando atender a expectativa de pessoas que você nem conhece.
Total, cara. Esse negócio de se comparar é humano, né? A gente, mesmo quando não existia isso, a gente se comparava. Só que agora, antes a gente se comparava, beleza, a gente se comparava também com o que a pessoa mostra, mas hoje as pessoas conseguem manipular melhor, assim, a identidade delas. Sim. E aí a gente se compara com uma identidade digital que às vezes não é real. Às vezes o cara tá brigou com a família, sei lá, ou, né, tá em depressão e tudo mais, e não tá mostrando isso, a gente tá endeusando aquela posição do cara, né?
Infelizmente, existem pessoas que se identificam mais com a identidade digital delas do que com a identidade real.
Como assim?
Tem pessoas que se identificam fisicamente vendo elas no filtro do que no espelho. Elas acham que o real é aquela foto que foi publicada e não o que ela está assistindo,
Nossa.
Vendo no espelho. Porque ela se acostumou tanto a utilizar filtros, tanto a ter reconhecimento público por meio dessas publicações, que ela não dá conta de olhar para si mesma de frente para o espelho e entender que aquilo é a realidade, que aquilo é o real. Incomoda, gera mal-estar. Então ela sempre está utilizando os filtros. Ah, filtro é algo muito perigoso. É, lembrei também, eu lembrei de outra coisa aqui, incrível, que foram pesquisadas adolescentes. Eu falo muito desses estudos em Inglaterra porque eu fiz um mestrado lá, né? Então acabou fazendo parte da minha rotina lá. Adolescentes em Inglaterra foram analisadas lá, tipo, o perfil de uso de redes sociais delas e autoestima. E, cara, essas meninas, elas identificavam que as fotos eram, tipo, a realidade delas e não a figura delas offline. Elas realmente viam essas fotos como algo que era real. Elas foram comparadas, tipo, olha essa foto aqui e olha essa daqui. Aí tem a foto real e tem a foto editada, com filtro. Aí a menina falou, a pergunta era, qual que é a foto real? Aí as meninas todas foram marcando que era a foto de filtro, cara.
Que loucura, cara.
Essa daqui que é a real, essa daqui não é. Então, assim, utilizar filtros é algo que a gente tem que se preocupar, porque vai acostumando, chega num ponto que você não consegue ficar sem. E aí é um exercício que eu faço mesmo. As minhas publicações é, tipo, muito raro eu utilizar filtro. Eu sempre tô querendo ver minha cara mesmo com ruga, olheira e tal, porque eu não quero me enganar, né? Porque, de fato, as pessoas estão fazendo isso. Elas estão se enganando e enganando a audiência que segue elas com um objetivo inalcançável, estético, que só acontece por meio de instrumentos tecnológicos, né? Tipo, aquela foto editada com filtro e tal, só acontece por meio da tecnologia. Aquilo ali não corresponde à realidade. Então, eu me fiscalizo muito. Eu sempre estou não utilizando filtro. Inclusive, eu fiz uma publicação um tempo, tipo, comparando um vídeo meu com filtro e sem filtro. Eu achei bizarro. Eu achei outro ser humano. Porque eu estou muito acostumado com o real, né? Aí eu fiz lá o vídeo utilizando filtro. Aí eu olhei assim e falei, cara, parece outro ser humano. Tipo, a forma do rosto deu um encaixe lá, tipo, harmonização facial digital. E com um olhar, gente, que é isso? E as pessoas estão acostumadas com aquilo. Estão se acostumando com aquilo. Não consegue se ver de outra forma. E a gente tem que se questionar isso, Lutz. Para onde a gente está indo? Porque tem uma influenciadora que está utilizando isso, por que que ela tem que ser a sua referência do que você deve usar? O filtro? Não, eu tenho que usar o filtro que ela está utilizando. Porque ela está utilizando é porque deve ser muito bom. Por que que a gente tem que ser assim?
Ou a gente, é pior ainda a gente falar, chegar e falar assim, não, eu tenho que ser bonito ou bonita que nem ela.
Que nem ela.
Não, tipo, ela tá com filtro.
Não só o filtro, provavelmente essa pessoa também tá com procedimentos estéticos caríssimos que a maior parte da população não tem acesso. E eu acho que uma das grandes metas da minha vida, ter me envolvido com cyberpsicologia, é trazer essa mensagem também de reflexão para as pessoas, cara. Será que pra gente ser digital, nós precisamos parecer superficiais?
Perfeito.
Será que a gente realmente precisa de... Por que que a gente tem caminhado só para um território de fantasias digitais? Que esconde as realidades. Que evita de falar de assuntos difíceis. Aonde vendemos que a nossa vida é perfeita. Que vivemos ótimas experiências. Por que a gente não pode falar do real? O real causa repulsa, as pessoas não vão me aceitar, porque eu estou falando um pouco da minha realidade. Eu gosto de conversar sobre, por exemplo, sobre paternidade e as minhas dificuldades. Ao lidar com o meu filho, que está, para quem é da psicologia aí, já deve ter estudado um pouco da teoria freudiana, do complexo de Édipo. E ele está num momento muito sensacional desse complexo de Édipo, né? Ele está num momento muito assim, agarrado com a mãe e fazendo essas algumas comparações, questionando a mãe dele, tipo, quem que você gosta mais, do meu pai ou de mim? E eu vendo isso acontecer, e eu gosto de compartilhar a paternidade, falar, gente, olha, tô passando por isso. E a gente tem que ter paciência, porque isso pode impactar os nossos próprios sentimentos, como que a gente vai lidar com isso? E trazer esses assuntos que são honestos e que geram um bom debate social. Para outros pais que estão vivenciando experiências parecidas, deles se questionarem também, deles terem paciência, de entenderem que é um momento da criança.
Eu acho que cada vez vai ser mais tendência, assim, as pessoas mostrarem mais a realidade, sabe? Eu acho. Acho que a galera tá enchendo meio o saco, assim, do fulano perfeito.
Talvez, cara. Eu acho que pode levar algum tempo pra isso. É. Eu gostaria que fosse mais rápido.
Você acha que ainda
rápido.
Vai aumentar muito, assim, esse endeusamento do perfeito?
O grande problema disso é que a vida é muito difícil. E as pessoas se negam a reconhecer isso. E é muito mais fácil a gente se apegar com ambientes de fantasia. Com cenários e coisas que provavelmente são intangíveis pra gente, mas que a gente fantasia com elas. Então, por isso, todo esse símbolo que é gerado, simbolismo que é gerado pela produção de conteúdo das redes sociais, encanta tanto. Porque eles se conectam com as nossas fantasias, com aquilo que a gente deseja ser, para onde a gente gostaria de estar.
Verdade.
E a gente não fala sobre a realidade, porque a realidade é dura. A gente prefere evitar a realidade, né? E somos uma geração, essa geração aí de 40 menos, muito reclamante. Somos uma geração muito reclamante. Tudo não tá bom, tudo tá difícil. E temos uma dificuldade grande de entender as nossas próprias mazelas da vida e aceitar isso e ir em frente. É muito mais fácil eu me conectar com alguém que vende coisas mirabolantes, promessas, exibe carros magníficos ou jatos, do que alguém que está falando sobre paternidade e está passando dificuldades com o filho, que é algo da minha realidade. É muito mais atraente eu ver a Lamborghini e por um momento eu fantasiar com aquilo e pensar que eu gostaria de ter isso, do que olhar para o meu filho, gerar uma discussão importante com outro ser humano e evoluir no relacionamento com meu filho. E eu acho que a sociedade seria bem melhor se a gente tivesse discussões mais sérias utilizando essas plataformas. Porque
também acho.
A maior parte dos conteúdos, cara, são superficiais.
São fúteis, né? Tanto faz se estava ali ou não.
Exatamente. E continua demandando e produzindo e mais gente querendo consumir porque a gente se apega à fantasia. O ser humano, né? Se apega demais à fantasia.
É uma armadilha que acho que toda todos nós caímos em tempos em tempos, né? Tem uma galera que tá, vive nisso 100% do tempo, de endeusar uma pessoa, um cara, um multimilionário lá e tal, porque a vida dele é perfeita e tudo mais. Mas eu, que também sou um cara que gosta de estudar esses assuntos, acabo caindo nisso, às vezes, de, tipo, me comparar.
Será com que a vida dele é perfeita?
Incomparável.
Será que a vida dele é perfeita?
Com certeza não,
cara. Essa é a
cara.
Pergunta.
É, com certeza não.
O que ele vende nas redes sociais é perfeito.
Você que tá no, nos bastidores desse mundo, assim, você identifica isso, cara? Assim, você vê muita gente... A galera fala muito, ah, mostrando que não tem de verdade e tudo mais, mas assim, até pensando do lado de saúde mental, muitos deles mostram felicidade não tão bem?
Muita gente. Muita gente. É um fenômeno disseminado, é... Tanto o influenciador quanto o seguidor estão passando pela mesma condição psicológica, entendeu? Porque a pressão em cima dos influenciadores também é muito difícil.
Como assim?
Pressão do que publicar, o que colocar.
Verdade.
Aceitação, medo de expor uma opinião. Tudo isso gera um estresse emocional muito grande. Então eles também, que estão produzindo esses conteúdos superficiais, estão condicionados a um ambiente que gera estresse e intoxicação. E eles também estão passando por questões. Então a sociedade está doente. Infelizmente. E momentos como esse são momentos de tentarmos recuperar a nossa essência e termos discussões sérias. Sérias, Lutz. Conversar sério. Tipo, quais conteúdos realmente vão fazer diferença na vida das pessoas? O que que eu vou falar ali que realmente vai ser produtivo para alguém? Ah, eu preciso publicar que eu tô muito bem. Mas por que que você precisa disso? Porque as pessoas têm que me ver que eu estou bem, porque eu quero o reconhecimento delas. Gente, vai fazer terapia. Muitos dos problemas sociais seriam resolvidos com terapias individuais. Eu conheço muitos empresários, muitos milionários que precisavam sentar com um terapeuta e conversar. Mas eles estão gastando tempo em redes sociais procurando admiração de pessoas que eles não conhecem. Porque eles têm um problema de autoestima, mas não vão reconhecer isso. Precisa sentar, se expor, expor sua fragilidade, né? É um processo terapêutico, eu sou psicólogo de formação, né? Apesar de ser estratégia digital, um processo terapêutico é um momento que a gente expõe a nossa fragilidade para outro ser humano e se coloca num ambiente que a gente não vai ter julgamento. Só que isso é muito difícil. Principalmente de pessoas que estão numa posição de destaque, onde todo mundo está atrás dela, admirando e procurando saber a opinião dela a respeito das coisas. E é um cenário muito complicado.
E engraçado, e eu quero saber o porquê que você acha, o que que os seus estudos mostram. Como o nosso comportamento muda, né? Quando a gente tá online. Às vezes uma pessoa mais tímida pode ficar um pouco mais solta. Mas às vezes até pior, assim. Eu vejo pessoas mais ardidas, assim, mais bravas, mais impacientes quando estão na internet, nos comentários e tudo mais, né? Nosso comportamento muda muito quando a gente tá online, né?
Inclusive é isso, tem estudo científico sobre isso.
Conte-me.
O John Suler, que é um pesquisador, se não me engano, canadense, os últimos 20 anos dele é dedicado para teoria da desinibição online. Foi isso que ele cunhou como tema. Qual que é o grande lance da internet para opiniões exacerbadas? Falta de consequências imediatas e ser anônimo. Isso permite com que a pessoa emita a opinião dela qualquer que seja, mesmo que ela não acredite naquilo, só que ela está interessada simplesmente em ferir alguém, de maneira instantânea. Porque a consequência disso não vem. E o John Suler faz pesquisas a respeito disso. Como que as pessoas, por não terem, né, consequências imediatas e estarem num ambiente anônimo, comentam qualquer coisa que estão a fim de fazer, mas que nunca fariam na vida offline, na vida real delas. Elas não teriam sequer vontade de levantar a voz para falar algo, nem que seja minimamente parecido com aquela que ela está emitindo a opinião. Então, esse cenário de anônimo gera um ambiente onde qualquer pessoa pode emitir qualquer opinião inflamada e exacerbada sobre outro, né? E é extremamente perigoso, né? Vários casos aí de meninas, adolescentes que sofreram bullying na internet por alguma coisa que aconteceu, um monte de perfil anônimo, que provavelmente são os colegas delas lá, que criaram esses perfis para comentar, para denegrir a imagem dela, que elas não deram conta. Por conta desse ambiente. Então, talvez é um assunto que a gente precisa falar sobre legislação, sobre regulação, né? Tipo, criação de perfil em rede social.
Que você acha sobre isso?
Eu acho que deveria ser um processo mais robusto
Você
para
acha?
você criar uma rede social, documentado e tal, para ter rastro, né? Você tem um lastro lá de informações que alguma coisa acontecer com aquele perfil, tem como a gente saber endereço, identidade, alguma coisa criminosa, né? Acontecer com o perfil, tem como saber endereço e dados pessoais dessa pessoa, porque muitas pessoas ao longo do tempo morreram por conta de ataques de cyberbullying, na internet. É um assunto muito sério e as redes sociais deveriam se preocupar mais com esse processo de cadastro de usuários. Iria inibir, né? Não quer dizer que iria evitar
Resolver.
totalmente, mas iria inibir muita gente de chegar lá e fazer aqueles comentários bizarros, né, que normalmente a gente vê.
Cara, interessante isso. Mas eu imaginava que já teria uma forma de encontrar essas pessoas assim. Tipo, o governo não tem acesso a isso?
Cara, tem muita gente impune comentando coisas criminosas e bizarras nas redes sociais aí, e fica por isso mesmo, né? Tem um rastreamento, assim, eu conheço bem pouco assim de cibersegurança, até estudei um pouco sobre isso. Mas tem forma de você rastrear IP e tal, mas pô, seria muito bom que esses dados fossem consolidados de um determinado perfil para que caso essa pessoa cometesse algum crime, um crime digital, ela pudesse ser localizada mais rapidamente, né? Mas ainda provavelmente a gente está longe disso acontecer.
Isso é interessante, realmente, cara. Confesso que até ter essa conversa aqui contigo, eu não imaginava que isso seria algo interessante, assim, um regulamento mais forte nas redes sociais, na hora de criar contas e ter contas nas redes sociais, mas pelo que você falou, faz até sentido, cara.
É assim,
Me preocupa porque eu gosto também
não
de.
confunda
Eu
isso que eu
tenho um
tô
perfil
falando.
anônimo que ninguém sabe quem eu sou, entendeu?
Entendo.
E eu gosto disso, de certa forma. Entende? Então, eu acho. E eu não tô cometendo crime, juro. O cara que fala isso com certeza tá cometendo um crime, né? Mas eu acho que tenho algo.
Mas por que que você tem um perfil anônimo?
Porque eu gosto, às vezes, de postar coisas que não necessariamente vão dar certo. Não pra dar views ou pra dar. Entendeu? Seguir assuntos aleatórios. Eu tenho no Twitter, né, só. Eu tenho meu perfil normal no Twitter, no X. Tenho meu perfil anônimo, que ninguém sabe quem eu sou. E aí nas redes sociais eu sou eu mesmo.
E se
Mas.
esse perfil anônimo pudesse, vamos pensar nesse cenário de
Vamos, vamos.
regulação, esse perfil anônimo pudesse ter, sei lá, os seus dados internos são seus dados pessoais. E seria um problema para você nesse
Não.
perfil anônimo?
Não.
Tudo bem.
Porque eu não cometo nada de errado.
Exatamente.
Entendo. Faz sentido, cara.
Então não teria nenhum problema.
Faz sentido.
Acontece que tem muitos crimes digitais que acontecem que tipo,
Não dá
não,
pra
não tem como,
achar o cara.
não tem como achar, porque às vezes o cara tá usando VPN, tá ligado?
Sim,
É
sim.
infinito isso aí, tipo, se o cara não quer ser rastreado e tá
Não.
utilizando a rede social.
Se você não quiser, não te acham, basicamente.
Isso é um problema, assim. De nenhuma maneira eu quero falar sobre regulação de internet e falar que as pessoas não têm direito a ter opinião e tal. Eu acho isso bizarro também. Mas desde que não seja um crime, né?
É tipo,
Cometer um.
ameaçar, eu já acho que é sacanagem. Tipo, ameaçar é um crime, na minha opinião. Ameaçar, vou te matar. Isso é um crime.
É perigoso, né?
Claro.
Perigoso, porque se alguém publicamente no mundo offline fala para outro que vai, ah, vou te matar, tô atrás de você, a pessoa tem condições de ir na polícia e falar, o ciclano de tal me
Exato.
ameaçou, eu tô me sentindo aqui que eu tô em perigo. Aí a
Exato.
polícia vai fazer uma investigação a respeito desse tema. Agora, num ambiente digital, como que isso é feito? Não tem, porque não tem lastro, né? Então essa é uma preocupação importante. Não tem nada a ver com não ter direito a ter opinião. Todos têm direito a ter qualquer tipo de opinião, desde que não esteja cometendo nenhum crime digital. Eu acho que é isso.
Legal, cara. E eu até anotei aqui um nome que eu queria te perguntar, Que. O que que é captologia, cara? O que que é
Cara,
isso?
captologia.
Eu vi no teu livro e eu vi que, tipo, é um assunto que você se interessa bastante.
Eu acho muito interessante, porque captologia, galera, é a capacidade que as máquinas têm de influenciar o nosso comportamento. E aí a gente pode se estender o conceito de captologia para tudo que a gente tem utilizado hoje em dia de internet, tecnologia e etc. Desde o algoritmo da rede social até uma inteligência artificial que você conversa e pede opiniões. Quando eu tenho uma interação, eu adoro utilizar o ChatGPT para N situações diferentes. Eu já estressei assim várias hipóteses nele, eu acho super legal. Mas quando o ChatGPT me dá um input e uma opinião que eu posso adotar, não seria, de certa forma, a inteligência artificial influenciando o meu comportamento?
Sim.
Isso é captologia. Da mesma forma, quando eu consumo alguns conteúdos e existe essa história do algoritmo adaptar aquilo que está aparecendo para você, sei lá, no explorar, enfim, no ícone de busca lá das redes sociais, conteúdos parecidos com aquilo, uma forma também de me influenciar. Ah, mas eu escolhi o conteúdo primário. Mas ali no meio tem outros conteúdos que ele entende que você tem potencial de gostar. Será que ele também não está influenciando o que você gosta? Então é um assunto também meio polêmico, que a gente também tem que se perguntar, né? Tipo, será que tudo que eu vejo nas redes sociais é exatamente aquilo que eu escolhi ver? Porque as plataformas dizem que ela só te recomenda aquilo que você tem preferência.
E faz sentido, né? Para pensar assim, se eu sou uma plataforma, eu quero que as pessoas passem mais tempo aqui. Eu vou entregar o que vai fazer ela ficar mais tempo aqui. Se algo incomodar ela, ela vai sair.
Exato. Só que aí a gente entra num território bem estranho. A nível macro, né? Tipo, vamos pensar milhões de pessoas. Será que, eventualmente, as ferramentas não podem estar influenciando o comportamento das pessoas relacionadas a gostos, interesses e cultura? Porque elas vão determinar qual tipo de conteúdo que vai ser exibido ali na feed dele? E eu passo a gostar daquilo, e eu passo a seguir, porque tudo também se transforma em bolhas, né? As bolhas digitais. E a gente tem que se perguntar isso, porque ela está funcionando da mesma forma para toda a população que está utilizando aquela ferramenta. Se existisse a
Mais ou
opção,
menos, né?
eu falo o seguinte: não o mesmo conteúdo, mas o mecanismo com que aparece o conteúdo para você e para mim, o funcionamento dele
Sim.
é idêntico, né? Eu acesso alguns conteúdos, ele vai gerar conteúdos similares ou conteúdos, sei lá, praticamente idênticos e eu vou consumir aquilo. Mas você pode perceber que sempre tem alguns inputs de assuntos não tanto parecidos com o que você gosta.
Eu imagino que tem que ter, né? Para que.
Preencher ali,
É,
né?
para que eles possam identificar
Isso.
melhor os seus gostos.
E aí a discussão tá nesse ponto, tipo. Será que é eu que estou decidindo o que eu gosto ou é a ferramenta que está decidindo por mim o que eu devo gostar? É tenso. Essa é uma pergunta complicada.
E pensa no futuro, assim, porque hoje a gente. O algoritmo entrega conteúdos que são criados por outros seres humanos, mas no futuro, eu imagino que se eu fosse uma plataforma, eu teria. O meu algoritmo, além de entregar conteúdos por outros seres humanos, seria criar um conteúdo específico para você, aí com os próximos anos com IA, um conteúdo
Que já
específico
estão
para você.
criando muito conteúdo de IA hoje em dia, né? Tá
Exato.
sinistro isso, tipo. Tem muita gente utilizando, né, as
Muito.
ferramentas para gerar e os conteúdos viralizam, os conteúdos vão longe, assim. Tem muita gente fazendo isso. E é uma preocupação relevante. Sabe que a maior parte dos bilionários não permitem com que seus filhos utilizem telas e dispositivos? O Bill Gates estava fazendo isso. O Steve Jobs estava fazendo isso. Eu conheço gente muito bem posicionada financeiramente que faz isso. E a preocupação, sem dúvida alguma, é cultural. É
Como
uma
assim?
preocupação cultural do que as crianças deles estão absorvendo por meio da internet. É essa que é a preocupação.
Faz muito sentido.
Como que streams de vídeo, redes sociais podem influenciar o que meu filho quer, gosta, o que ele vai comer, o que ele vai fazer, o que ele vai pensar. Muito curioso, um dia, meu filho tem um dia, né, eu tive uma situação com ele, os horários são bem restritos para consumo de telas lá, e aí num determinado dia, ele estava acessando um conteúdo lá que eu peguei por acaso, eu vi na televisão, passei assim e vi. Cara, tinha tipo uma máquina de pegar ursinhos, só que ao invés de ser ursinhos, eram alimentos. Aí ele, tipo, tinha um doce lá e tinha uma comida, sei lá, um brócolis do lado. Aí ele pegou o ganchinho lá da máquina para vir no doce. Aí só que na hora que o ganchinho desloca, ele vai pro brócolis e vai pegar. E o menino desespera lá, bate na máquina e fala, não, não, volta lá para pegar o doce. Aí a maquininha vai no doce e pega. Então, assim,
Putz.
brincadeira? É brincadeira, mas meu filho tá consumindo isso com 5, 6 anos de idade. Como que isso pode influenciar ele na forma dele se alimentar e enxergar as comidas?
Na minha opinião, sem dúvida, vai.
Então, a preocupação desses bilionários, eu acho que a gente poderia ter também, não precisa ser bilionário para ter essa preocupação, é a influência cultural do que as crianças estão assistindo e no comportamento delas. Hoje é uma questão importante com meu filho a alimentação e o consumo de vegetais. Graças a Deus, eu fui uma criança que sempre fui muito acostumada a comer salada e tal. Sinto falta, né, na hora que eu vou almoçar de comer uma salada. Mas pro meu filho é uma questão. E aí, o dia que eu peguei isso, eu falei com ele: Ó, filho, eu não quero que você nunca mais abra esse programa aqui. Não quero mais que você assista isso. Que eu vi a influência negativa, né? E hoje a gente tem feito, eu e minha esposa, a gente tem feito um grande esforço para ele comer outros vegetais, experimentar e tudo mais. E é uma questão de muitos pais hoje em dia. Será que não está sendo influência daquilo que as pessoas estão assistindo? Das que as crianças estão assistindo aí, né? Sei lá, por meio dos canais e etc.
Cara, eu acho que influencia com certeza. Assim, ainda mais criança, né? Que a criança não tem senso crítico ainda, ela é só o cérebro dela é um balde de absorver
Só absorver,
informação.
uma esponja, né?
É
Tá
uma esponja,
sugando
perfeito.
tudo.
Sugando tudo, né? Aquilo tá modulando o que ela acha interessante, o que ela acha importante.
Talvez o filho da pessoa tenha sido extremamente obediente, desobediente, porque o personagem que ela mais gosta, vendo, sei lá, qualquer tipo de conteúdo aí na internet, é desobediente com os pais. Porque ela tem aprendido que aquilo é legal. Por quê? Provavelmente, nisso que ela está assistindo, a criança é recompensada pela desobediência dela. A criança foi recompensada porque ela não escolheu o brócolis naquele vídeo, ela recebeu o doce. A criança, de alguma maneira, foi recompensada porque ela deixou de obedecer o pai dela em alguma coisa lá que ela estava fazendo no desenho. E a criança, nosso filho ou filha, vai assimilando isso. Vai assimilando e vai replicando esses comportamentos espelho no nosso convívio, né? Aí as pessoas vão acabar se questionando que talvez é um problema de hiperatividade. Cara, é muito sinistro isso. Ah, é um problema de hiperatividade. Meu filho não consegue ficar quieto. Meu filho é muito desobediente. Talvez é o que ela está assistindo e a quantidade de tempo que ela está passando em frente à tela. Aí a gente volta naquele assunto inicial: crianças sendo medicadas, sendo que era simplesmente um processo que poderia ser feito ali de restringir um pouco o consumo de telas e esses programas malucos aí que estão na internet. Esse programa, se eu não me engano, era russo. E os
Nossa.
caras, tipo, regionalizaram o conteúdo deles para várias línguas. Tem português, espanhol, inglês, sacou?
Bem comum isso hoje no YouTube.
É. E aí eu acho que era russo mesmo. Então é isso, galera. O pessoal tá assistindo. Suas crianças estão assistindo conteúdos que provavelmente estão influenciando a forma dela se enxergar no mundo, a cultura dela e a forma como ela se relaciona com você. Então é algo que definitivamente você deveria se preocupar.
Cara, que legal isso, cara. Eu cresci na internet. E eu, na minha visão, isso foi bem positivo para mim, sim. Mas na minha época não existia. A forma que os algoritmos funcionavam era diferente, sabe? O conteúdo infantil não era igual a esse que existe hoje. Então, no meu caso, eu não sinto que me atrapalhou, assim. Acho que me ajudou, na verdade. Tive acesso a muita coisa legal muito cedo. Mas eu acho que tanto da parte das plataformas, mas também da parte dos criadores, ainda mais criadores infantis, eles entenderam que dá mais certo, que dá mais view e tudo mais, e isso nem sempre é o conteúdo mais educativo possível, né, cara? Isso é um
Quantos anos
problema
você
mesmo.
tem, Lúcio?
24.
24. Você chegou a pegar alguma fase do Dragon Ball Z ou não?
Cara, peguei. Assistia TV
Tá.
Globinho, assistia essas coisas tudo aí.
Certo. É uma ótima referência. TV Globinho. Bom, eu sou lá da fase do Cavaleiros do Zodíaco, TV Manchete, 1995. Eu tenho 36 anos. E eu lembro que era um esforço muito grande estar no horário certo para poder assistir o Cavaleiros do Zodíaco, cara. Era tipo, se eu não me engano, era 6h30 da noite ou 6 horas da noite. Eu saía vazado do colégio para chegar em casa e meu irmão mais velho tava lá e a gente ia assistir Cavaleiros do Zodíaco. Só que a gente tinha 30 minutos para assistir aquele conteúdo, né? E tinha uma expectativa grande, porque terminava um episódio e tinha que esperar o outro dia para você assistir. Como se fosse a novela que a galera tá acostumada, atualmente, que essa cultura da novela ainda não acabou. Meu tempo, né, de tela de fato ali, com o conteúdo que eu queria consumir, era 30 minutos diários, 30, 40 minutos diários. Porque a programação trocava, não passava nada que me interessava, e tinha uma relação legal com o consumo de anime e tal. Até hoje eu gosto de assistir, inclusive, porque vem dessa época do Dragon Ball, do Jaspion, sei lá, do Jiraiya, todos esses pessoas, Shurato, enfim, vi isso daí tudo, né? E como é diferente hoje em dia. Se meu filho vê um episódio, sei lá, da Peppa Pig, vai entrar outro na cadeia, na sequência, e vai entrar outro na sequência, e vai entrar outro na sequência. E daqui a pouco passou 3 horas, né? Quando eu comecei a utilizar a internet, por isso que eu acho que é um fenômeno diferente para nós, que temos aí, sei lá, igual você tem 24 anos, eu tenho 36. Para as crianças hoje em dia. Quando eu comecei a utilizar a internet, era internet discada. Cara, tinha que entrar meia-noite para utilizar a internet discada e final de semana, quando entrou essa cultura de liberar o final de semana, era sábado, meio-dia, se não me engano, até domingo 23h59. Tínhamos um período limitado para utilizar a internet e estar em comunicação com o mundo, com uma rede muito ruim, né? Porque praticamente nada fazia download rápido ali, era muito difícil você conseguir baixar alguma coisa. E ainda assim, muito selecionado. Hoje é muito abundante. O meu filho, se eu liberar o celular para ele, hoje ele já é alfabetizado, ele pode pesquisar o que quer que seja, que ele vê e tal, e ter um universo de informações ali. Isso é muito perigoso. Quando eu passei a utilizar a internet, eu tinha 11 anos de idade e a banda larga eu já tinha 16, se não me engano, ou 17. Eu não tinha 6. Se por acaso o meu filho vê alguma coisa que ele não entende, numa plataforma de streaming, ele pode pesquisar aquilo. E se for uma coisa, sei lá, adulta, 18 anos de idade, sabe? É perigoso. Por isso que tem que ter um controle parental hoje. Porque,
É, eu acho que é uma questão moral dos pais mesmo.
mesmo na nossa época lá, tipo, não tinha restrição de informação ali, a gente conseguia pesquisar qualquer coisa. Mas, ainda assim foi perigoso para nós. E a gente teve acesso a conteúdos e informações que, com certeza, não foram boas. Não foram boas.
É, você foi falando a primeira coisa que eu, uma das primeiras coisas que eu pesquisei foi tipo mulheres peladas grátis.
Entendeu? Então, assim,
Eu
como
sei lá,
que
eu tinha
isso,
8 anos.
cara.
Dez.
Inclusive, isso é mencionado num livro, chama eu acho que é isso, Your Brain in Porn. É o seu cérebro no pornô. Como que a mente masculina é influenciada pelos conteúdos adultos? Tem um livro sobre isso, é o livro mais completo científico a respeito dessa temática. E o livro vai mencionar também desse desenvolvimento do aprendizado desses conteúdos adultos logo na primeira infância, né? A segunda infância, né? Com uns 10 anos mais. E como isso forma a nossa perspectiva de como a gente entende a nossa própria sexualidade, porque a gente cresceu assistindo isso. É um assunto muito sério. Será que o que você gosta e as preferências que você tem são realmente algo que parte de você ou que você aprendeu quando você era bem pequeno lá e você entendeu que aquilo ali era o ideal, a performance
É um
que você
filme, né?
deveria
Uma
ter?
direção ali, tá? É igual a história que a gente tava falando, é algo dirigido, não é real.
E eu acho muito difícil, assim, pouquíssimas pessoas da minha geração não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo adulto, né? Logo lá, sei lá, com 14, 15 anos de idade, quando começou a internet. E eu me pergunto com frequência como que isso pode ter influenciado o meu próprio comportamento. Essa área tão sensível da nossa vida, em especial sendo casado e tal. E a gente tem que se perguntar, galera, será que o que eu gosto, o que eu faço, o que eu sinto, o meu relacionamento com o meu parceiro ou minha parceira é de fato proveniente de mim, das minhas escolhas, do meu coração, de quem eu sou, ou eu simplesmente recebi uma chuva de informação de como eu deveria ser, como eu deveria comportar e estou fazendo aquilo, né? E é uma preocupação que eu tenho com meu filho. E esse é um dos motivos lá do porquê os bilionários não estão deixando os filhos utilizarem as redes sociais ou as tecnologias rapidamente.
É
Porque
imprescindível essa preocupação, cara.
se não tiver o controle parental, eles vão ter acesso irrestrito a todo esse universo que muitas vezes é sinistro, né? A Deep Web é bizarra, é sinistro na mão de um moleque de 6 anos de idade, ô Lúcio. O que que isso pode impactar nele na vida futura, né? E não é incomum no ambiente clínico, apesar de eu não ser psicólogo atuante, no ambiente clínico você ter adolescentes com, sei lá, adolescentes assim, tardio, 17, 18 anos, jovens adultos, né? Com disfunção erétil. Por conta de consumo exacerbado de conteúdo adulto. Isso já está acontecendo, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, assim, esse livro é super, super interessante para todos os homens e até mesmo mulheres que têm interesse em entender como que funcionam os mecanismos relacionados a consumo de conteúdo adulto, como que isso pega no cérebro, como que a pessoa fica dependente daquilo, como que ela precisa de conteúdos ainda mais agressivos para ela poder se satisfazer e isso fica sem limites. O livro fala tudo isso de forma científica, com estudos, com dados, e é assustador, né, o que esse livro apresenta para gente, que isso é um problema social
Acho que
no momento.
no primeiro capítulo do Nação Dopamina também tem uma história sobre esse assunto, bem interessante. É sistema de recompensa, né, cara? Tipo, então, é igual uma droga. Daqui a pouco você precisa de mais e mais e mais e cada vez num impacto, de uma forma que impacte ainda mais a sua recompensa, né? É isso?
Exatamente.
Cara, também tem outro fato, não sei se você concorda comigo. É, acho que até na sua época ainda mais, mas, tipo, na minha época de internet, a rede social não era a coisa principal da internet. A gente usava muito sites além da rede social,
Fórum.
fórum, nossa, muito fórum, blogs.
Sim,
Então, hoje,
flogão.
eu já ouvi falar disso, não, eu usava muito websheets.
Isso é bem antigo. Flogão é 2003, 2004,
Essa aí eu
2002,
era um
por aí.
neném. E aí, eu acho que isso impacta também, porque hoje as pessoas, elas usam a internet de uma forma muito passiva, assim, sabe? A gente não, a gente ia lá, abria, entrava no blog todo dia porque tinha um post novo, sei lá, coisas assim, entrava no fórum e tal. Era mais ativo, você ia,
Verdade.
buscava algo. A maior parte do público digital hoje tá numa rede social e aquilo lá é um consumo muito mais passivo. Você só abre sem esperar, sem esperar algo específico, na maioria das vezes. Então você abre para se anestesiar ali em algum momento. Não é algo tão ativo, sabe?
Você falou uma palavra interessante, anestesiar, cara. Anestesiar do quê?
Exato.
Da realidade, né? E como eu tava falando, a realidade. Nossa, fiz uma conexão aqui com Schopenhauer. Schopenhauer fala de desejo e de como nós estamos condicionados a desejar aquilo que não temos e à medida que temos, não desejamos. E
Sensacional.
desejamos mais. Inclusive, eu tava até falando esses dias que o Schopenhauer é pai do Freud. Entendeu? Tipo, que a teoria freudiana de psicanálise é toda amarrada em desejo, em impulso e tal. Desejamos o tempo inteiro e sofremos por não conseguir satisfazer aquele desejo, né? Então, o tempo inteiro a gente está consumindo esses conteúdos, assistindo, vendo, E a gente se perde nisso. E deixamos de confrontar a realidade, porque a realidade impõe desafios, é dura, mas a forma como nós podemos superar esses obstáculos, e nós todos temos capacidade de superar os obstáculos da nossa vida, todo mundo está assistindo aí tem suas questões, é o que faz de nós humanos, divinos e possíveis de superar as nossas falhas, né? Não adianta a gente fugir das nossas falhas, das nossas dificuldades, tentar suprimir ou esconder as nossas questões. É muito mais fantástico e maravilhoso a gente ser capaz de enfrentar isso de frente, né? De não precisar anestesiar com redes sociais.
Ou com outra coisa, né? Uma droga,
Exato.
algo.
Anestesiar com o que quer que seja, a gente enfrentar. Eu cheguei a pesar 129 quilos, cara. E 2017, né?
Você se anestesiava na comida.
Anestesiava na comida, no trabalho. Olha só, meu trabalho me anestesiava com o que estava acontecendo lá, sei lá, no meu dia a dia e tal. E eu falei, cara, eu preciso enfrentar isso. Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso deixar de ser sedentário. Preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. E aí que eu fui, depois de velho, 2017, 7 anos atrás, com 29, começar a preocupar com a minha saúde. E aí eu comecei a fazer atividade física, comecei a fazer pedal, bicicleta, e comecei a perder peso, e comecei o jiu-jitsu. Aí teve a pandemia, aí foi complicadíssimo, mas acabou que eu peguei a bicicleta, comecei a rodar muito de bicicleta na época da pandemia. E depois eu voltei para o jiu-jitsu e eu enfrento essa questão de frente. E ainda é um desafio não superado. Eu tenho um amigo, inclusive ele é conhecido como personal dos gordinhos, o Rafael. Ele é um ex-obeso mórbido, que é personal, cara.
Que
Ele tem
massa,
uma história
cara.
maravilhosa.
Que massa. Como
E
que é o arroba dele, o Insta dele?
se eu não me engano, é personal dos gordinhos. Você vai achar ele alguma coisa, Rafael, nome dele. Se não me engano, é isso. E, cara, ele é um ex-obeso mórbido. E ele me ensinou isso, ele falou isso comigo e eu concordo com ele. Nessa época inicial, ele me ajudou muito, assim, eu sou muito grato a ele. E ele falou comigo, Rodrigo, essa questão do sedentarismo e da obesidade é uma questão que você consegue lidar com ela, mas você não vai erradicar da sua vida. Você vai controlar, é possível controlar, é possível você alcançar. É um físico extremamente saudável, mas sempre será uma questão para você. E ele tem total razão, porque quando a gente vai falar sobre adicções dentro da psicologia, é a mesma parada. Tipo, o Churchill, né, que é o, sei lá, o primeiro, não sei se é primeiro-ministro, foi primeiro-ministro da Inglaterra, não sei como é que se fala o chefe lá. Era um alcoólatra inveterado, e ele falou assim, cara. Tem 20 e tantos anos que eu não bebo, e se eu colocar uma gota na língua, você já sabe como é que é. E o Rafael me falar isso foi muito sério, muito forte, porque a gente tem que ser realista. É uma questão que a gente vai lidar, pessoas que têm essa condição de estar acima do peso e efeito sanfona, vai lidar para o resto da vida, né? E a gente tem que se controlar. O Rafael é um cara que foi e voltou muitas vezes. Ele chegou a pesar 150, o Rafael tem tipo, sei lá, 1,75 de altura, 150 quilos, o cara com 1,75.
Nossa.
Aí foi para 80, aí voltou para 130, ele ficou nessa sanfona de 50 quilos, que é muito mais radical do que eu já passei. Mas hoje ele tá muito bem, né? E ele ajuda outras pessoas, ele treina pessoas com, sei lá, 250 quilos, cara.
Caramba, cara.
E reduz mesmo, só com atividade física, sem uso de medicação.
Claro.
E tal. É muito legal. E ele tava falando isso comigo, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente sempre vai lidar. Por quê?
Qualquer adição, né? O
Qualquer
pessoal tem
adição.
amigos que eram fumantes antes, eles falam, cara, eu vejo no filme o cara usando, não consigo ver Peaky Blinders, não consigo ver
Sinistro,
essas
né, velho?
coisas que dá vontade.
Sinistro. E aí a gente volta na temática aí das redes sociais, que é, eu posso publicar para vocês que eu perdi 30 quilos. Que eu superei isso e agora é próximo estágio, mas eu acho muito mais honesto e íntegro falar para você, eu ainda continuo lutando.
Né?
Eu tô me aprimorando, me desenvolvendo e é uma história que eu vou continuar enfrentando ela, me desafiando. E essa realidade da minha vida, eu vou sempre estar em constante conflito e vou tentar superá-lo. E eu acho que isso é autêntico, isso é real, isso é verdadeiro, e eu estou falando a verdade para as pessoas. Cara, tem perfis aí falando ainda sobre sedentarismo. A gente está falando sobre muita coisa aqui,
Ah,
né?
mas ah, tá ótimo. Eu gosto assim.
Cara, tem perfis que fazem cirurgia bariátrica e falam que emagreceram, naturalmente. Tem muita gente que emagrece por meio de medicação e fala que foi com atividade física.
Sim. Tem muita gente que usa suco e fala que é natural.
É, não, é tenso isso. Então, assim, gente que vai no nutrólogo, pega sei lá, medicamentos e medicamentos e utilizam e postam nas redes sociais, que, oh, tô aqui na academia e tal. Não que isso não tenha mérito, né? Tipo assim, a pessoa emagreceu, isso é saudável, mas
Mas mentir, não.
pra quê? É?
Mentir não
Pra
é, não
quê
tem
vai
mérito
mentir e falar,
nenhum.
não, meu processo foi esse, eu utilizei o Ozempic, eu utilizei medicamentos que me ajudaram a perder o peso e estou enfrentando isso aqui para eu me manter dessa forma saudável. Porque o corpo, ele leva um tempo também para assimilar o um novo peso. Eu estava até pesquisando sobre isso. Leva algum tempo, eu estava com 130. Para eu regular o peso nessa faixa dos 100 quilos que eu estou hoje, entre 98 e 102, 103, tem que passar algum tempo nessa faixa, e vai ser uma luta, porque o corpo está programado para pesar 130. Ele sempre vai me deixar numa condição de eu preciso de mais alimento, eu preciso estocar aqui gordura, porque aconteceu alguma coisa muito errada aqui com você. Você perdeu 30 quilos. Até que esse tempo ocorre, é muito trampo, cara. É muito trampo de ficar aqui e tal. Chegou nessa etapa aqui da fase dos 100 quilos, que é o que eu tô. Ainda tem uma próxima, que é, eu quero chegar nos 90, né? O peso que eu quero ficar é entre 90 e 95. Tem uma outra etapa. E falar sobre isso sendo franco, né? Sendo honesto. Tá
Claro.
faltando isso, Lutz.
Tá faltando, cara. Todo mundo que for e pensa em trabalhar com internet, criar conteúdo, tentem ser mais honestos, né? Porque eu imagino que seja até bom, cara. Se o cara for honesto hoje em dia, acho que as pessoas vão olhar com olhos bons, assim. Se você for honesto, falar as
Talvez você
12
não venda
reais.
tanto. Talvez você não venda tanto, mas ainda assim, para quem você vender, você está vendendo a verdade. Eu acho isso que é muito mais valioso do que simplesmente dinheiro na conta.
Sem dúvida.
É isso. Você pode deixar de alcançar centenas de milhares de pessoas porque você está sendo bem honesto, mas quem está comprando contigo está comprando a verdade e você pode deitar a cabeça no travesseiro em paz com a sua própria consciência.
Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Só pra gente
Tranquilo.
ir no banheiro ali, pegar mais um cafezinho e já volto.
Show.
Estamos de volta. Cara, então, como você aplica cyberpsicologia dos seus negócios, assim?
É uma pergunta muito interessante, porque inicialmente a ciberpsicologia, quando eu tive um encontro com ela não falava necessariamente com vendas, né? Inclusive, a minha tese de mestrado foi a primeira nesse nicho dentro da universidade de alguém interessado em pesquisar sobre esse tema. Esse assunto me ocorreu, ô Lutz, porque eu trabalho com marketing digital, sei lá, desde 2011, então tem 13 anos, e venho fazendo lançamentos de cursos online, dando consultorias, mentorias, sei lá, e treinamentos desde 2015. Cara, em 2021, eu me senti um pouco num platô, assim, do conhecimento dentro da área do marketing digital, porque todas essas estratégias convencionais de lançamento, provavelmente você, ou quem está assistindo aí conhece, de mandar para lista, conteúdo, semana de lives, etc., eu já sabia. Eu falei, cara, eu tô sentindo que falta algo mais. Né? Tá faltando algo para poder, sei lá, passar um temperinho aqui nesse trabalho que a minha empresa faz. E a psicologia, para mim, ela tá super conectada com o meu trabalho, com o que eu faço. Eu falei, cara, de onde que eu posso tirar mais coisa para poder incrementar e tudo mais? E aí eu fui pesquisando sobre psicologia e cheguei na cyberpsicologia. As duas principais universidades do mundo que falam sobre esse tema estão na Inglaterra. Então, concursos presenciais mesmo, tipo uma formação mesmo, você tem que ir lá na universidade, etc. Eu falei, cara, eu vou ter que ir para lá e vou ter que me transferir para lá. E realmente, assim, eu fui com a minha família fazer o mestrado. E a minha pesquisa, até o meu orientador lá e o coordenador do curso falaram: olha, primeira vez que alguém traz, bem interessante. Minha pesquisa foi para compreender por que que as pessoas compram cursos online no Brasil. E eu tenho uma amostra muito grande de alunos, né? Nós já fizemos mais de 50 milhões de reais em vendas, então a gente tem dezenas de milhares de alunos, talvez uma centena de milhares de alunos. Falei, pô, então tem uma amostra de público grande que a gente pode consultar aqui para entender as motivações dessas pessoas, né? E isso é um território da cyberpsicologia. Por que que as pessoas compram na internet? Faz todo sentido. Aí eu fui atrás dessa pesquisa e compreender essas motivações. E um dado muito interessante que eu achei na minha pesquisa é que essas motivações internas que têm a ver com momento profissional, ambiente familiar, emoções, são os fatores determinantes da compra desses cursos online, independente do que você possa estar apresentando para eles como oferta. O que que eu quero dizer com isso? Eu, como marqueteiro, de me achar, sei lá, sensacional no sentido de grande estrategista, copywriter, de pensar temas fantásticos para atrair as pessoas, em geral, elas vão comprar esse conteúdo por conta do que ela está vivendo e não exatamente do que eu estou falando. Não importa muito o que você está falando, mas se aquilo que você está oferecendo conecta-se diretamente com essa necessidade interna, a pessoa vai fazer a compra.
Isso é algo que eu sempre acreditei, bom saber que faz
É.
sentido.
E aí o que que acontece? Por isso, um cuidado muito grande que as pessoas têm que ter quando, sei lá, estão produzindo lançamentos, estão fazendo qualquer tipo de venda pela internet, é não pensar que ela sabe o que o cliente quer. E eu vou escrever sobre isso, eu vou vender alguma coisa. Eu preciso entender o que o cliente quer. Como que eu vou entender isso? Pesquisando. Eu preciso entrevistar essas pessoas, conversar com elas e ver as motivações de fato. Muito dificilmente elas vão ser totalmente honestas e abertas sobre o momento de vida que elas estão e por que elas comprariam. Mas o que você consegue capturar dessa entrevista já tem ingrediente assim muito bom para você construir a sua oferta. E essa oferta, ela inicialmente se estrutura num processo que a gente chama Big Idea, que é a grande ideia por trás do seu lançamento. Então, primeiro eu pesquiso, tento compreender as necessidades internas dessas pessoas para eu construir minha Big Idea, né? E essa Big Idea pode ser N coisas diferentes, temáticas diferentes para venda de um mesmo produto. Por isso tem muitos produtos que são vendidos aí pela internet que, sei lá, tem 5, 6, 7 anos, 10 anos o mesmo produto. Só que a roupa dele troca. A roupa dele é essa Big Idea, a proposta de valor única, a grande ideia que vai trazer todo esse emaranhado de pessoas para comprarem aquele curso digital. Então, assim, tem muito copywriter que se acha o cara para escrever de maneira intuitiva. As pessoas talvez possam até comprar o curso, ele vai achar que ele estava fazendo, tipo, ah, minha oferta é muito boa. Mas na verdade a pessoa estava comprando aquilo
Então,
ali
perto, tanto faz.
por questões internas, isso. Agora, se a gente pega isso, né? Entrevistei, compreendi, tô tentando chegar perto aí dessas motivações internas e construo a oferta em cima disso, aí ela tende a ter um poder mais avassalador no processo de vendas. Quando a gente fala de Big Idea, a gente está falando de um autor que chama Eugene Schwartz, que é tipo o pai do marketing direto. Tem um livro fantástico para todo marqueteiro aí, que é o Breakthrough Advertising. Cara, é incrível. O cara vendia. A estratégia dele era vender, tipo, mala direta no Correios e zerar estoque. Tipo, os caras da época dele estavam fazendo isso, entendeu? Tipo, mandavam uma carta, a galera pirava com o texto e todo mundo
Que
saía correndo para
interessante.
comprar. E permanece até hoje. Por quê? Porque isso é psicologia, cara. Isso é psicologia básica, psicologia do consumo. E hoje um cara de 2024 pode ler o James Watts e pensar assim: poxa, acho que eu posso vender a minha bicicleta melhor, acho que eu posso vender um curso digital melhor, acho que eu posso vender qualquer coisa pela internet melhor, porque o que ele está falando aqui faz muito sentido. Então a cyberpsicologia, ela surgiu para que eu pudesse trazer alguns ingredientes diferentes pro meu eu profissional, né? Pro que eu tava fazendo e tudo mais. Só que, na verdade, eu descobri que o que eu tava fazendo era saber psicologia. Eu vinha conversando isso com o meu coordenador. Falou, professor, eu faço lançamento de curso online, eu faço entrevista com as pessoas, eu procuro entender as expectativas dela, o que elas esperam de mim, eu faço pós-atendimento. Ele falou, cara, isso aí é cyberpsicologia. Faz parte do território da cyberpsicologia. Eu, pô, bacana, interessante. Só que não é uma temática ainda conhecida, assim, no universo popular, né? Tipo, a palavra cyberpsicologia e tal.
É. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, cara, nos próximos anos,
Eu
porque,
acredito também.
né, com tudo que tá acontecendo, como a gente tá evoluindo, como que tá aumentando a nossa relação com a tecnologia, isso vai ser um tema muito forte daqui a um tempo. Talvez nem seja tanto separado, né, a cyberpsicologia da psicologia em si, né? Porque as queixas, grande parte das queixas vão vir da própria
É.
relação do humano com a tecnologia.
Ao longo do tempo, à medida que os conteúdos digitais forem avançando ainda mais e toda a problemática do ser humano com ele, é natural que dentro do universo da psicologia aconteça ainda mais essa separação do cyber para determinadas coisas digitais. Por exemplo, eu vou hipotetizar um cenário muito maluco aqui. Hoje nós temos o ChatGPT com a versão paga dele, que você consegue ter quase que uma conversa em tempo real com ele. Já testou essa funcionalidade dele?
Do
Do
celular?
celular.
Sim, é muito bom.
Ele troca ideia e tal.
Sim.
Ainda você vê que tem algumas dificuldades, mas ele está caminhando para ter uma conversa quase que em tempo real com a pessoa. Imagina o seguinte cenário: que você tem um ChatGPT. Que você dá os inputs nele para ser um Freud, que a gente estava falando do Freud aqui. Eu quero que você seja o Freud e tal. Eu quero passar por um processo terapêutico dentro da teoria psicanalítica. E as minhas questões são essas e essas e essas. E, à medida que essa ferramenta for evoluindo, ela vai conhecer bem você, vai te conhecer bem demais. E ela vai dar argumentos quase que cirúrgicos para aquilo que você está vivenciando. Ok, mas você está escutando ela, você não está tendo uma experiência sensorial com ela. Mas se eu, por exemplo, pudesse utilizar o óculos, aquele óculos virtual, o próprio óculos que a Apple fez hoje em dia, e eu pudesse simular um aspecto visual desse processo. Trazer o Freud para uma sessão psicanalítica com um divã, tipo um sofazinho igual você tem
Cara, isso vai
ali,
ser possível
e
demais.
você escutar o Freud com o tom de voz do Freud. Porque a gente tem gravações do Freud. Por meio da clonagem com o uso da inteligência artificial, a gente tem o Freud. Eu olho para tá o Freud aqui, no mundo virtual. E ele interagindo comigo. Isso, cara, tá sendo muito difícil para a área terapêutica, para terapeutas, para psicólogos entenderem que isso pode ser viável. E que isso provavelmente vai acontecer, e que muita gente vai optar por uma inteligência artificial responder eles do que um ser humano. Então a gente tem um debate muito grande, assim, muita gente falando, cara, a pessoa não vai trocar a experiência física, sensorial, ar, etc. Tudo que está aqui acontecendo, tipo, como se esse fosse um espaço terapêutico, um setting terapêutico. Ela não vai trocar isso para um ambiente digital.
Muita gente vai, cara.
Vai chegar num ponto que você consegue simular um ambiente do setting terapêutico. Eu uso o Zwift para pedalar. E assim, o Zwift é um esporte relativamente caro. Porque se você for comprando os acessórios do Zwift, cara, você faz um investimento grandinho, assim, tipo, sei lá, você pegar todos os equipamentos para simular da melhor maneira possível um ambiente de pedalada, você vai gastar, tipo, sei lá, 7 mil dólares, entendeu? No equipamento.
É aquele que é um joguinho lá,
É,
parece um
você liga
joguinho.
ele
É muito louco.
na televisão, ele tem um simulador de subida e descida no aparelho que você. Eu tenho esse aparelho de subida e descida e tal. Então tem o morro, você sente subindo mesmo, você fica em pé na bicicleta pedalando forte, aí desce. Só que quais são os acessórios dele, cara? Tem um acessório dele que ele consegue fazer uma leitura se você tá subindo ou descendo, e tem a força e a velocidade do vento no sistema. Então toda vez que você tá numa descida, tem um acessório dele que é tipo um ventilador. Que ele joga o vento em você, cara. Ele te dá uma sensação física da experiência de uma descida. Se o tempo tá quente, esse ventilador joga o vento quente. Se ele tá mais frio, o ventilador joga o vento frio, cara.
Isso é muito foda, cara.
Isso já tá acontecendo. Então, assim, uma questão de ter um setting terapêutico, de uma experiência mais sensorial, a gente sabe que tem alguns equipamentos de luvas de 3D que você aperta a mão do cara lá no, o cara no outro ambiente, você aperta, você sente ele apertando a sua mão.
Tem coletes, roupas, né? Que a pessoa sente
É
tudo.
uma questão de 10 anos, talvez menos, para que a
Acho
gente
menos.
possa simular um ambiente terapêutico. E as pessoas provavelmente vão trocar.
Eu acho que muita gente vai trocar, cara, mas talvez não todo mundo.
Com certeza. Muita gente vai optar pela situação clássica e realmente. Eu gosto mesmo, igual eu tenho, faço terapia. E é engraçado isso, né? Psicólogo que não faz terapia tem alguma coisa errada com ele, tá, galera? Então, assim, é normal o psicólogo fazer terapia com outro
Claro.
profissional. Eu faço terapia, eu gosto dessa experiência presencial, mas o que que eu falaria para os profissionais? E não só se limitem a isso que a gente está falando, à questão da psicologia, tá, galera? Isso vai impactar todas as profissões. Todas as profissões. É você conseguir se adaptar a esse contexto. Como que você poderia utilizar das inteligências artificiais para melhorar o seu serviço para um cliente? E não entender que ela é um inimigo, né? Porque boa parte dos profissionais, vamos colocar aí, profissionais de direito, profissionais de medicina, sei lá, categoria de terapeutas, alguns psicólogos, vão falar que, tipo, saia disso e tal, não vale a pena, não é real, não é legal. É fato, é uma onda. Como foi a onda da máquina fotográfica para a máquina digital, como foi do, sei lá, do disco para o MP3. Quem ficou agarrado lá, naquela fase, evaporou e outras pessoas surgiram. Então a gente tem que utilizar o momento de agora, você que é terapeuta, por exemplo, de começar a utilizar essa ferramenta para te ajudar, para você ter um diferencial, tornando ela uma aliada e não uma inimiga. E é o conselho que eu dou para todo mundo, assim, cara, se entrega, utilize, entenda que isso vai acontecer e
Cara,
quanto antes você se adaptar, melhor.
eu tô desde lá do GPT-3, 3.5, quando começou já era legal, só que era ruim. Era legal, mas tipo, não dava pra trabalhar direito. GPT-4 veio pra mudar isso. Aí agora a Anthropic lançou o Claude, né? O Claude 3, Opus, tem três versões lá. E cara, o Claude 3 Opus, assim, é um melhor que o GPT-4, só que é bem mais caro, tipo assim. Fiquei usando ali por umas 2 horas. Como não dá pra. Não tem uma forma aqui no Brasil da gente pagar esse serviço igual. Ah, paga US$ 20 a ChatGPT? Não tem isso, por enquanto, na cloud. Então você paga pela request da API. Então eu gastei tipo US$ 5 em 2 horas, assim. Que, para, é pouco na teoria, mas pô, é caro. É caro. Vai por mim. Se você for usar
Sim,
diariamente e tal.
é porque é normal você corrigir prompt, né?
É
Pedir
normal.
adaptação e tal.
Exato. Então, mas é muito bom, é bizarro de bom. E é legal pensar que isso é o pior. A gente tá num momento que essas tecnologias estão na sua pior fase. Quanto mais o tempo vai passando, melhor isso vai ficando. E a gente tem que se adaptar. Assim, eu pessoalmente me ajuda muito no meu trabalho hoje em dia.
Também, para mim
Muito.
também,
Assim,
uso bastante.
eu uso bastante as LLMs aí para ter ideias, enfim, vários tipos de usabilidade diferente. Praticamente não uso mais o Google, tô usando o Perplexity, não sei se você já viu isso aí. É um mecanismo de pesquisa, tá estourando lá fora, que usa IA para pesquisar melhor do que o Google tá fazendo. Eu tava passando muita raiva com o Google porque ele tá muito esquisito, e aí o Perplexity tá incrível. Então tem muita coisa mudando, e a gente tem que estar tá atento a isso, né, cara? É
Ótimas
o futuro.
recomendações para quem está assistindo aí
Sim.
de ferramentas para utilizar.
Cara, eu sou nerdaço disso.
Ô,
Tipo, eu
Lutz.
comprei ações da Nvidia um ano e pouco atrás. Tipo, eu ganhei
Nossa.
muito dinheiro.
Massa.
Porque eu tava ligado nisso, sabe, cara? É um assunto que eu amo, eu gosto muito mesmo. Então eu tava mergulhado nisso e deu bom, cara. E tá dando bom. Tá me ajudando muito, de verdade. Quem souber usar essas ferramentas, aproveita que ainda estamos cedo
Com certeza.
nisso tudo, sabe?
Chegamos na era do transhumanismo, cara.
Chegamos, cara.
O transhumanismo, que é o vínculo, né? Esse momento que o homem adere à tecnologia e se incorpora a ele, e ele passa a ser algo além do orgânico. A gente chegou nessa fase. E isso vai acontecer por meio de conexão com, sei lá, com tecnologia, fazendo pesquisa, utilizando as redes sociais, até mesmo modificações orgânicas do nosso corpo. É tipo cyberpunk mesmo, galera. É uma questão de tempo. Órgãos artificiais, enfim, vai, é uma coisa que vai acontecer. A gente só tem que se adaptar a esse processo que é inevitável. E assim, além disso, não significa que você tem que basear a sua vida na tecnologia. Não tô falando isso, tá? É porque fica, tipo, parecendo que, ah, isso vai acontecer e você vai ter que se entregar a isso. Não. Nós vamos ser esse ser, nós vamos nos transformar nesse ser do futuro, tecnológico, mas que ainda está vinculado a questões estruturais que nos condicionaram como humanos, vinculados à natureza, vinculados a questões básicas e primitivas que nos fizeram chegar até aqui, né? O transhumanismo, o transhumano é a pessoa longeva que provavelmente boa parte das doenças que acontecem hoje em dia, elas vão ter terapias extremamente eficazes e efetivas para aqueles tratamentos. Mais forte, talvez mais inteligente, mas também conectado com a sua essência, com a natureza, com animais. Porque a gente não pode perder isso. Porque isso foi o que nos trouxe até aqui.
Isso é o que faz bem para o ser humano, né, também.
Porque continuando sendo...
esse bicho.
É, esse bicho orgânico, entende? Então, as relações sociais... é legal a gente, daqui a pouco, ter um Second Life, né? Que é, você lembra desse, uhum, desse joguinho? Ainda mais realista. O que vai acontecer? Vai ter alguma simulação aí que vai simular o Second Life, mas muito melhor. Mas ainda é muito bom você encontrar uma pessoa, conversar com ela, apertar a mão.
Claro, sempre
abraçar,
vai ter.
Abraçar, entendeu? Conversa. É isso. É, a gente não pode abrir mão dessas coisas.
Eu acho que a gente precisa entender essas coisas, a tecnologia e tal. Até hoje em dia, o computador, o celular, como ferramentas, né, cara? Não dá pra... é difícil, assim, a gente... não é interessante que a gente... aposte todas as nossas fichas de, por exemplo, de lazer, de tudo, nisso, eu acho, ainda. Pode ser que eu mude de ideia no futuro. Mas, e todos esses avanços, o VR, eu tenho o VR aí também, são coisas que são muito legais, mas eu acho que são, assim como computador, hoje em dia, celular, são ferramentas, assim, né, cara? No futuro, quando, provavelmente eu acho que o celular nem vai ser mais tão interessante, já poder eu ter um óculos igual esse aqui,
não vai
já
existir.
Poder ver tudo.
É, provavelmente, tem um vídeo do Elon Musk muito legal falando sobre celular, e falou, cara, o tráfego de dados do celular pro ser humano é muito lento.
Ontem teve a live do Neuralink, não sei se chegou a ver.
Não.
Pela primeira vez eles mostraram o ser humano...
funcionamento.
Com o ser humano, porque 2 anos atrás foi com o macaquinho. Ontem fizeram com o ser humano. O cara é quadriplégico.
É um cyberpunk aí, já rolando, né, cara?
Ele não se movimenta daqui pra baixo. E no vídeo, na live, quem quiser ver, procure Neuralink Live de ontem. E aí ele tá lá jogando xadrez com a força da mente, cara. Do computador.
Fantástico.
E aí ele, a longo prazo, a ideia é que esse sinal que ele tá mandando pro computador, fazer aquele movimento no mouse e tudo mais, ele possa mandar, e isso é possível, só que é longo prazo, mais uma vez, mandar pra como fala? Spinal cord? Como fala isso?
Coluna vertebral?
É isso aí. E a pessoa consiga voltar a mandar sinais pros membros. Mesmo
legal.
Ela sendo quadriplégica, ela
começa
a voltar a andar. Isso é maravilhoso, cara.
É isso, é o cyberpunk, ele tá rolando. E esse lance do tráfego de dados, ele falou, cara, que tipo... celular tem um tráfego de dados muito lento com um ser humano e que eventualmente isso aqui vai ser descartado, porque você precisa pegar o celular para realizar um comando. Isso aqui gera uma lentidão muito grande. E que eventualmente é tipo algo integrado mesmo e que simplesmente ao mexer dos olhos você vai fazer uma comunicação, você vai responder alguém, enfim. E isso é muito rápido. Essa tecnologia aqui provavelmente é uma das que vai sumir mais rápido.
É uma das, cara. Pensa, você vai poder comprar um óculos assim, normal, igual esse. É que hoje é aquele trambolho. Mas você vai poder comprar um óculos igual esse aqui e você tá aqui. Tô com a minha pauta aqui do lado. Tô, sei lá, com uma outra tela aqui do lado. Pra trabalhar eu só fico fazendo assim. Tô andando na rua, tem um GPS aqui que tá me mostrando.
Sim.
Loucura.
Não, né? E o que ele traz, a possibilidade... aqui a gente tá extrapolando, viu, galera? O que ele traz com o argumento dele é a possibilidade da integração orgânica dessas tecnologias. Chegando ao ponto de você não precisar mais do óculos.
É, Ele postou isso.
Tipo, sei lá, é fazer isso aqui, abrir aqui no seu sistema visual mesmo, alguma coisa, sei lá, interagir, trocar, fazer transferência bancária, mandar uma mensagem para alguém, marcar sua agenda, enfim.
Um dos objetivos da Neuralink é curar a cegueira também. Então, eles têm lá uma ideia de fazer isso no futuro. Loucura, né?
Não, esse assunto é maravilhoso, cara. É fantástico.
Eu sou bem otimista, cara. Não sei você, mas eu sou... Tem gente que acha que a IA vai acabar com o mundo, coisas assim. Eu sou do lado bem otimista. Eu acho que a gente tá entrando aí numa época muito boa e vai ser exponencial, assim, o bem-estar gerado por essas tecnologias, assim, por ser humano.
Hoje eu me considero uma pessoa bem espiritualizada, tá? E o que as pessoas, algumas pessoas podem enxergar como oposição à vontade de Deus, eu vejo justamente a manifestação dele.
Total.
Eu vejo manifestação de Deus com o desenvolvimento das tecnologias, né?
O cara voltar a andar.
O cara voltar
isso
a andar.
Não é coisa de
é
Deus,
maravilhoso.
Cara.
É maravilhoso. Descobrimos um meio de resolver essa questão que aflige milhares de pessoas. Tem coisa mais divina do que isso? Feita para o bem, né? Para ajudar, para construir socialmente, para transformar o mundo num lugar melhor. Então eu vejo Deus nisso. Mas, ao mesmo tempo, como seres humanos falhos e erráticos que somos, temos a dificuldade de lidar com todas essas maravilhas que são provenientes do divino de uma maneira responsável, né? Que é o grande debate, utilizar tudo isso com muita responsabilidade e sabedoria. Mas eu sou otimista também, eu penso que o futuro é um ambiente muito... vai ser um ambiente muito melhor do que é hoje. Se eu não me engano, tem um cientista que chama Aubrey de Grey. É um cara que dedicou a vida dele para pesquisar sobre procedimentos terapêuticos que evitam o envelhecimento. O cara dedicou a vida dele para isso. Aí ele tem tipo uma frase que é bem famosa, tipo, o homem de 1000 anos já nasceu e tal. Aí ele fala isso daí. E cara, a proposta dele, que ele tá dedicando a carreira dele a sei lá quantos anos, é realmente retardar o envelhecimento das células. Então a gente tem gente, pessoas seríssimas na sociedade, cientistas, que têm dedicado a vida deles para retardar o envelhecimento de células. O que que isso pode representar do ponto de vista terapêutico e de longevidade daqui 50, 100 anos? Daqui 1000 anos, cara. 1000 anos desenvolvendo tecnologia. Acabou a doença. Pode acontecer outro tipo de doença que a gente nem faz ideia lá na frente, mas essas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para que a humanidade consiga encontrar soluções para elas. É claro que muita gente está vivenciando isso, muita gente vai morrer ao longo do passar dos anos, porque essas terapias não chegaram, mas no longo prazo elas vão acontecer. E eu vejo que isso é algo divino. Porque a gente, nós, né, somos manifestações do verbo divino. E isso é criação, isso é amor, isso é fazer o bem. E isso é uma manifestação dele. Então eu não consigo enxergar de nenhuma maneira que as tecnologias que nós estamos criando vêm para destruir a humanidade, vêm para fazer o mal. Pelo contrário, eu vejo que ela vem para progredir, né? A humanidade, levar ela para outro patamar.
Também acho que a gente chegou, né, nos últimos 50 anos aí, graças à computação, acho, principalmente. E como foi maravilhoso isso, como está sendo maravilhoso isso para a humanidade, né? Total. Cara, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Adorei, cara. O papo,
que
cara.
Papo diverso. Muita coisa.
Muita coisa. Gostei muito, cara. Obrigado aí. Bom, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo. Como é que a galera pode fazer pra acompanhar mais, cara? Pra ver mais sobre o que você fala e tudo mais.
Bom,
você tem um livro também, né?
Tem um livro, né? Cyberpsicologia e Marketing Online. Acabei dando vacilo, não trouxe o livro aqui de
Vou
presente.
Poder ir,
já.
Eu li o preview lá da Amazon. É bem bom o livro, escrita boa.
Não, assim, dediquei boa parte aí dos últimos 2 anos para a composição desse livro, então é um livro feito mesmo assim de coração. Um livro feito para pessoas que querem começar totalmente do zero a empreender pela internet E pessoas que têm algum resultado, que já faturam em lançamentos aí mais de 100 mil reais no lançamento, também pegaram os insights que eu construí ao longo da minha carreira. A gente já vendeu mais de 50 milhões de reais em cursos online. Então, um livro assim que pega pela mão. Uma coisa que eu me preocupei muito, ô Luz, quando eu criei esse livro é que ele fosse fácil. E eu criei para minha avó ler esse livro e falar assim: eu posso tentar alguma coisa pela internet. Então, ele
Legal.
está muito simples, muito didático e é definitivamente para qualquer pessoa começar a empreender pela internet. Mas quem quiser me seguir, tem o meu perfil no Instagram, o Volpone Rodrigo. Quem tiver interessado em cyberpsicologia, esse assunto aí tão diferente, riquíssimo que a gente está discutindo aqui, pode seguir lá. E quem também quer saber sobre estratégias digitais, sobre como fazer lançamentos pela internet, de cursos online, também produzo sobre esse tipo de conteúdo.
Maneiro, cara. Bom, todos os links do Rodrigo estão aí na descrição. Vão lá, acompanhe ele. Obrigado mais uma vez, cara.
Valeu!
Tamo junto. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.